Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No século XVII, antes do Brasil se chamar Brasil, negros rebeldes fugiram da escravidão e construíram na Serra da Barriga uma terra de liberdade improvável. Desafiaram reis, governadores e senhores de engenho. E por mais de 100 anos, existiram como a antítese e a negação da dominação colonial. Contra tudo e contra todos, reinventaram os sentidos de liberdade. Construíram às duras penas a trajetória libertária mais duradoura da nossa história. E fizeram aquilo que parecia impossível. Um potentado autônomo construído por ex-escravizados no coração do mundo colonial. Seu nome era Palmares.
Palmares? A terra dos homens livres. Para onde fogem os negros que não querem ser escravos?
Em 1984, o diretor Cacá Diegues lançou o filme Quilombo, que contava a epopeia de Palmares e Zumbi.
É para Palmares que a gente tem que ir.
Sororoba. Eu acho que eu vou com eles.
Aquele longa talvez fosse o ápice da popularização da história de Palmares. Era a coroação de uma história que atravessou os séculos e foi contada e recontada de maneiras diferentes. Baseado em livros de ficção e de história, o filme de Cacá Diegues é repleto de invenções históricas que ajudaram a galvanizar na memória popular a saga heróica da comunidade de Palmares. Longe de ser uma farsa, o filme não se propõe ser um documentário histórico de Palmares, e por isso nos ajuda a entender o contexto ideológico em que ele foi concebido. Era início da redemocratização. O país estava saindo de uma ditadura que durou décadas, e o movimento negro dava passos importantes na luta pelos direitos da comunidade negra. Quilombo não foi o único produto de cultura popular que se apropriou da história de Palmares para construir os seus próprios símbolos e mitos. Ao longo dos séculos, diferentes atores políticos com interesses variados contaram a história de Palmares a serviço daquilo que eles achavam importante para o seu tempo. Entre livros de histórias, folhetins, romances, novelas e sambas de enredo, a história de Palmares se confunde entre a realidade e a ficção. Mas o que de fato aconteceu em Palmares? Nas metamorfoses de Palmares e suas histórias possíveis e impossíveis, vou embarcar no desafio de contar de forma concisa, com base em pesquisas recentes e fontes primárias, a história da maior e mais duradoura comunidade libertária das Américas. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Palmares, episódio 1, Negros da Mata. Já tinha pelo menos 5 dias que eles estavam caminhando para dentro do território inóspito que genericamente chamavam de sertão. O lugar era insalubre e havia um alto risco de nunca mais voltarem daquela expedição. Mas caso voltassem, a recompensa valeria a pena. Eles faziam parte de uma expedição militar que saiu da cidade de Salgados, no sul da capitania de Pernambuco, e agora começava uma lenta e desconfortável subida da Serra da Barriga. O comandante deles era o padre João Blair, homem que chegou ao Brasil em 1629, no início da ocupação holandesa, e agora tinha a ingrata missão de acabar com um dos maiores problemas dos colonizadores daquela terra, o Quilombo dos Palmares. Para chegar lá, o padre e seus comandados teriam que vencer uma subida íngreme. As montanhas subiam quase retas, cobertas de árvores com folhas de um verde tão profundo que engolia a luz do dia. A pele branca dos expedicionários, castigadas pelo sol, encontravam na mata densa mais um inimigo insuportável. Os espinhos que pareciam estar em toda parte. Tudo naquele lugar era hostil e parecia querer expulsar cada um deles dali. Se quisessem vencer Palmares, antes teriam que sobreviver ao território que os acolhia. A Serra da Barriga era uma fortaleza natural. Durante anos a fio, aqueles que dominavam as terras tentaram penetrar a mata e encontrar Palmares, o refúgio de negros foragidos que reinventaram a liberdade numa cidade que mais tarde ficaria conhecida como Quilombo. Entre as árvores rasteiras, espinhosas e nocivas, brotam as principais árvores da região, as palmeiras. Na África Central e em algumas partes do Golfo da Guiné, a palmeira era considerada a rainha de todas as árvores. Dela era extraído o azeite de dendê, ou óleo de palma, base da culinária e medicina de comunidades centro-africanas. Do seu fruto alaranjado, além do óleo, faziam farinha. De seu tronco construíam o fundamento das casas. Com a palha das folhas erguiam a cobertura. Quem tinha um palmeiral em seu quintal tinha tudo o que era necessário para sobreviver. Aquela região da Serra da Barriga tinha diversas espécies de palmeiras, mas a predominante não era a palmeira de dendê encontrada na África. Era a palmeira catulé. E talvez os negros fugidos da escravidão tenham se estabelecido naquela região por causa dessa semelhança entre as palmeiras daqui com as palmeiras do seu verdadeiro lar. E tiveram que, assim, encontrar novos sentidos para antigas tradições e conhecimentos culturais. Tiveram que reconstruir a vida a partir do que tinham em mãos no agora, não naquilo que já tinham perdido. A partir do nada, eles fizeram Palmares. E naquele momento, alguém subia a serra disposto a destruir tudo. Em passos lentos, a tropa do padre João Blair subia a Serra da Barriga. A fome estava à espreita e eles não sabiam quanto tempo levaria para encontrar Palmares. De algum jeito, os palmaristas pareciam se esconder bem debaixo do nariz do poder colonial.
A impressão que eu tenho pelos relatos é de que alguém sempre sabia onde era. Alguém sempre conhecia muito bem.
Esse é Felipe Damasceno, doutor em História pela UFRJ, com uma pesquisa sobre o trânsito cultural entre Palmares e a África.
Essas expedições elas tinham que carregar um contingente de militares, né, de soldados e outros escravizados, geralmente indígenas iam nessas expedições, porque os indígenas costumavam conhecer bem os caminhos. Então não era todo mundo que sabia como ir, como chegar, mas alguém sempre sabia, alguém sempre conhecia a localização, como ir e como chegar.
Na tropa do padre João Blair, havia pessoas negras e indígenas que conheciam a fauna e a flora local. Ele mesmo nunca tinha pisado naquelas terras, mas com certeza já tinha ouvido falar sobre Palmares. Apesar da batina, o padre João Blair é descrito como um sujeito extremamente cruel com seus inimigos. Não era militar, mas tinha larga experiência na captura de escravizados fugidos e no aliciamento de indígenas no Rio Grande do Norte. Talvez por isso tenha sido cotado para tentar derrubar Palmares. E seus contratantes eram seus compatriotas, os holandeses. No século XVII, o açúcar e a escravidão eram os grandes negócios que movimentavam a economia das Américas. Quem dominasse um, precisaria essencialmente dominar o outro. Nesse sentido, Portugal tomou a dianteira na produção açucareira e dominou o mercado de escravos na costa africana. Mas essa hegemonia não duraria muito tempo. No século XVII, todos assistiram à Holanda nascer como uma superpotência europeia. Sua capital, Amsterdã, ascendeu como um centro do capitalismo financeiro ocidental. O governo e seus empreendedores fundaram duas empresas de capital aberto que participaram ativamente do comércio escravista. Dinheiro, mercado, capital. No fim do dia, era sobre isso. Vender gente preta como mercadoria para produzir mais mercadoria com uma ótima margem de lucro. Era tudo negócio. E querendo expandir esses negócios, a Holanda chegou no Brasil para quebrar a hegemonia portuguesa.
Conforme os holandeses vêm aqui para a costa brasileira, dominam a região de Pernambuco e as outras capitanias próximas ali, né, desde Sergipe, Alagoas, na verdade, até o Ceará. Essa costa toda fica em disputa, e no meio dessa disputa é que a gente acredita que esses escravizados começaram a fugir em massa, né? A não só fugir das fazendas e do trabalho escravo, mas fugir do próprio conflito, né? Fugir da guerra que estava acontecendo ali. E essa fuga, até então, é o que a gente acredita que tenha fomentado o crescimento dessas primeiras pequenas comunidades que já existiam ali no que eles chamavam de sertão, né? Do sertão da capitania de Pernambuco.
Palmares nasceu da fuga. Um grupo de 40 escravizados fugiu de um engenho no sul de Pernambuco, na vila de Portucal. Correram por alguns quilômetros, se embrenharam na mata fechada e logo depois subiram as serras pernambucanas. Lá no alto, a 100 quilômetros do litoral, eles construíram e fundaram as primeiras comunidades, que futuramente ocupariam o vasto território do que hoje é o Alagoas e Pernambuco. Esse é o relato mais popular sobre os primeiros habitantes de Palmares. É quase um mito fundador. Hoje nós sabemos que é muito provável que existiam comunidades indígenas vivendo na Serra da Barriga muito antes de Palmares se estabelecer como um quilombo. E talvez essas comunidades tenham viabilizado a permanência desse primeiro grupo de fugidos.
Então, Palmares ele se forma, eu acredito, no meio dessa grande confusão de guerra entre portugueses e holandeses. Ele ganha corpo, né? Ganha tamanho, eu acho, também nesses primeiros anos, aí, entre 1630 até mais ou menos 1640. Digo 1640 porque é justamente na década de 1640 que, aparentemente, Palmares se torna um problema para os holandeses também.
Depois da guerra contra os portugueses, os holandeses levaram quase 10 anos para reconstruir os engenhos e restabelecer a ordem colonial. O conflito deixou um rastro de morte, canaviais queimados, casas em cinzas e a escravaria fugida. Enquanto se preocupavam com os portugueses, não se deram conta de que um novo reino surgia à espreita. Seu nome era Palmares. Quando os holandeses achavam que estavam sozinhos na terra, vieram os primeiros baques. Segundo relatos de um feitor de uma propriedade chamada Engenho Velho, alguns negros invadiram as roças, pegaram as plantações e fugiram. Em outro lugar, ali perto, um proprietário de terra e de escravos relatou algo semelhante. Pessoas negras invadiram seu engenho silenciosamente e pegaram tudo que podiam das plantações. A administração holandesa, em documento oficial, fez questão de registrar que aquelas terras produziam tanto alimento que poderiam alimentar o Brasil inteiro. Percebendo isso, as tropas negras saíam da mata fechada, tomavam o que podiam e fugiam novamente. Essas pessoas possivelmente eram palmaristas, habitantes de Palmares, mas entre os holandeses eles ficaram conhecidos como bolsinejas, que traduzindo para o português seria negros da mata.
O discurso é muito parecido com o discurso português, né? Os negros eles vão para o sertão, eles fazem os seus ranchos, as suas comunidades, e com o tempo eles começam a causar transtornos no entorno, né? Eles assaltam algumas fazendas, eles vão atrás de alguns senhores de escravos, né? E aí é sempre tudo muito dúbio, né? Você não sabe se é um problema específico, pessoal, se é uma vingança, se é algo que está acontecendo ali, ou se é algo sistemático, né? A gente tende a achar que é algo sistemático.
Mas não era isso que preocupava os holandeses. Além dos ataques aos engenhos, eles começaram a se dar conta de que faltava mão de obra escravizada para trabalhar na produção do açúcar. E essa mão de obra existia. Ela estava escondida nas matas da serra. Elas estavam em Palmares. Foi então que Maurício de Nassau, administrador holandês, declarou guerra a Palmares. Ele não pouparia recursos e nem homens para invadir e destruir o quilombo e recapturar a propriedade escrava. e eles mandaram um sujeito chamado Bartolomeu Lins como espião para viver entre os palmaristas. O holandês descobriu que existiam dois grandes mucambos na Serra da Barriga. Um, que ele chamou de Palmares Grandes, tinha cerca de 5 mil habitantes. O outro, chamado de Palmares Pequenos, tinha mais ou menos 6 mil habitantes. Com esse número em mente, eles tentaram invadir o lugar em 1644, com uma tropa de centenas de soldados europeus, contando também com contingentes de brasileiros e indígenas. Sob o comando de Rodolfo Barro, um experiente militar, eles chegaram até Palmares Grande, mataram 100 palmaristas, capturaram outros tantos. Porém, a batalha não foi vencida. Usando uma estratégia militar que muitos anos depois ficaria conhecida como guerrilha, os palmaristas se abrigaram na floresta densa até a poeira baixar. E quando parecia estar tudo em paz, eles fizeram um ataque coordenado às propriedades de engenho dos holandeses. Eles atacam diretamente os pontos de produção de riqueza dos holandeses em Pernambuco.
Até porque quando a economia açucareira ela ganha impulso, ela ganha um novo impulso, seja pelo preço do açúcar que explode, seja pela, né, vem uma nova onda de bonança, é aí que as expedições punitivas elas aumentam, né? O dinheiro do açúcar ele financia a expedição, você tem uma necessidade de recapturar os escravizados, porque você tem que produzir naquele momento, porque tem que vender naquele momento de alta, e aí as expedições elas começam a crescer.
Caminhando pela margem do rio São Miguel, o padre João Blair liderava uma tropa numerosa, composta por brancos, além de negros e indígenas, que ajudavam na sobrevivência e orientação do grupo. Apenas um ano depois do capitão Rodolfo Barro fracassar na sua missão de destruir Palmares, João Blair faria sua tentativa. Eles acamparam na margem norte do rio para descansar. Enquanto isso, Blair escreveu em seu diário que um capitão indígena, com uma flecha, matou uma ave que serviria de alimento para alguns deles. O território era escasso de caça, e João Blair temia que a fome matasse seus homens antes que pudesse chegar ao seu destino. No dia seguinte, ele ordenou que seus soldados vasculhassem o território em busca de pegadas, ou qualquer sinal que fosse possível localizar os inimigos. Eles caminharam um raio de quase 1 quilômetro, mas nem sinal dos negros da mata. Eles poderiam estar em qualquer lugar. Poderiam estar vivendo suas vidas sem saber que uma tropa holandesa se aproximava. Poderiam estar nas matas, nas copas das árvores, preparando uma emboscada que daria o fim na vida daquele padre holandês. Ninguém sabia. E esse era o problema. Quanto mais eles se aproximavam dos mucambos de Palmares, mais eles se surpreendiam com as táticas de guerrilha empregadas pelos escravizados fugidos. Táticas típicas encontradas em Angola, entre os guerreiros Jagas e Ingabalas da Rainha Ginga, uma mulher que levou o terror aos portugueses em Angola. História que conto em detalhes no episódio exclusivo para apoiadores que vai ao ar na semana que vem. Aqui no Brasil, os chamados Negros da Mata, os Negros do Palmar, se organizavam de forma parecida. Quando as tropas do padre João Blair avançavam, eles recuavam ou se escondiam nas matas. Enquanto os holandeses descansavam, os palmaristas faziam saques e assaltos relâmpagos, pegando mantimentos que deixavam a expedição prejudicada. Depois de quase 10 dias de caminhada, João Blair sentiu o peso da jornada. Caso chegassem em Palmares, estaria muito esgotado para a batalha. A caminhada, a escassez, a própria floresta já era uma guerra à parte. Sentindo o peso de tudo aquilo, João Blair caiu gravemente doente. Mas os holandeses não desistiram tão fácil. Em seu lugar, o tenente Jurgens assumiria a missão de destruir o quilombo dos Palmares. Mas sobre isso, a gente vai ouvir assim que voltar. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/historiapreta ou, se preferir, em orelo.cc/historiapreta. Nos apoiando a partir de R$10, você recebe uma newsletter aprofundando esse episódio, podcasts exclusivos, acesso ao grupo secreto e desconto na nossa loja. Então acesse apoia.se/historiapreta ou orelo.cc/historiapreta e contribua para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. O padre João Blair caiu doente no quinto dia da expedição e teve de ser levado de volta para Alagoas. Quem assumiu o comando das tropas em seu lugar foi o tenente Jürgen, que ficaria responsável por também documentar os acontecimentos da expedição, que duraria 30 dias. Inclusive, essa história só é possível de ser reconstruída porque temos um diário da expedição documentando cada um dos dias durante a subida à Serra da Barriga.
Do lado acadêmico, eu diria que Palmares tem um fascínio, porque ao mesmo tempo que a gente conhece muito a respeito de Palmares, dado esses 3 séculos de documentação, de escritos e de, né, de tudo isso, ao mesmo tempo que a gente conhece muito, a gente não conhece tanto assim, né? A gente conhece o que é possível conhecer, as fontes são muito limitadas, o objeto é difícil de ser apreendido na sua totalidade, a gente vai tentando contribuir com os pedacinhos de um quebra-cabeça, né?
Isso quer dizer que a história não está dada. A história é escrita a partir de vestígios deixados pelo passado. E os historiadores e historiadoras, através desses vestígios, que podem ser cartas, documentos oficiais, objetos, relatos orais, enfim, a partir disso, eles tentam reconstruir e conhecer esse passado. E há momentos em que não há vestígios. E nesses momentos, a pessoa historiadora costuma se calar. É por isso que a gente sabe tão pouco do que se passava dentro de Palmares. Nós não temos vestígios, documentos, fontes produzidas pelos próprios palmaristas. O que temos são relatos produzidos justamente por quem gostaria de ver Palmares destruído.
Mas essas informações, elas são bastante fragmentadas, assim, não são muito precisas, eu diria, né? A gente tem fontes holandesas que falam de expedições que chegam a entrar, né, nessas comunidades e descrevem um pouquinho do que eles observam, do que eles veem, né, do que esses soldados veem, na verdade.
A fonte a que ele se refere é justamente o diário da expedição de João Blair, que os nossos apoiadores vão receber na íntegra na nossa newsletter que vai junto com esse episódio. Eu vou enviar também a fonte original da época e a transcrição em português. Esse diário é uma das fontes mais detalhadas que relata como era o interior das comunidades pertencentes a Palmares. Depois de 20 dias caminhando do alto de um monte, o tenente Jürgen avistou uma comunidade palmarista. Ao descer a colina, contou quase 60 armadilhas de caça e deram de cara com uma antiga plantação. Aquele era um sinal que estavam próximos de uma comunidade organizada. Depois de vencer a plantação, tiveram que passar por dentro de um denso canavial, que tinha extensão de quase 3 quilômetros. Ao que tudo indica, isso também era obra daqueles que eram chamados de Negros do Mato. Vencido o canavial, eles deram de frente para os portões de uma pequena vila palmarista, que eles chamaram de Velho Palmares. O lugar era murado com estacas de madeira pontiagudas fincadas no chão, as famosas paliçadas. Tinham 2 dessas reforçando a segurança, mas estavam cobertas de mato, como se há muito tempo ninguém cuidasse. Quando finalmente conseguiram entrar na comunidade, eles perceberam que ela estava completamente vazia. De fato, há pelo menos 3 anos os palmaristas tinham abandonado o local por considerar a região imprópria para viver. No diário de expedição, o tenente Jürgens escreve o que viu. Este Palmares tinha meia milha de comprido e duas portas. A rua era de largura de uma braça, havendo no centro duas cisternas. Um pátio onde tinha estado a casa do seu rei era presentemente um grande largo no qual o rei fazia exercícios com a sua gente. No dia seguinte, as tropas caminharam mais de 1,5 km e alcançaram uma outra comunidade. Um outro Palmares, como eles chamaram naquele momento. Esse também estava vazio, mas possivelmente com sinais de ocupação recente. Por isso, o tenente Jurgens ordenou que 4 holandeses botassem fogo em parte daquele sítio. Eles continuaram a marcha, deixando um rastro de destruição. A fumaça do incêndio indicava a presença deles no território de Palmares. Caminharam às margens de um rio chamado Japunda, sem encontrar ninguém pelo caminho. Estavam cansados, sem alimentos e com muitos soldados doentes e feridos da jornada. Já tinha 20 dias de caminhada, passando por paisagens inóspitas, subindo montanhas, caminhando em canaviais, sem encontrar nenhum dito negro da mata. A floresta estava castigando e eles corriam risco de morrer ali mesmo. Depois de quase 7 quilômetros caminhando, avistaram mais um mucambo palmarista. Quando se aproximaram, perceberam que estava vazio. Continuaram andando e, meia hora depois, encontraram mais um mucambo, também vazio. A cada meia hora de caminhada, durante o resto do dia, eles encontraram mucambos como aqueles, vazios, mas não abandonados. Nos documentos de época, ainda não se utilizava o nome quilombo para se referir às comunidades construídas por negros fugidos da escravidão. Chamavam de mucambo, e aquela região parecia ter vários deles. Ao contrário do que se imagina, Palmares não era um quilombo único. Era um conjunto de vários mucambos espalhados por toda uma região, mas que possivelmente tinha uma capital, um quilombo maior, onde habitava o rei e de onde partia a organização social de muitas dessas comunidades. Esse lugar era chamado pelos holandeses de Palmares Grande, e era para lá que o tenente Urg estava marchando. O sol se escondia nas montanhas quando as tropas holandesas foram atingidas por uma forte chuva. A quantidade de mucambos no caminho indicava que estava perto do seu objetivo, a capital de Palmares. Caminharam a madrugada adentro. Quando a chuva deu uma trégua, acenderam archotes para iluminar o caminho. E quando menos esperavam, foram surpreendidos. Tinham chegado à porta ocidental de Palmares Grande. A entrada era um portão duplo de madeira. O local era cercado por paliçadas, estacas de madeiras pontiagudas, também com reforço duplo, com grossas travessas de madeira entre elas. A barreira parecia intransponível. O que quer que fosse encontrar lá dentro deveria ser muito valioso ou muito poderoso. Os homens de Jurgens fizeram força para arrombar as portas de Palmares. E quando finalmente conseguiram, caíram numa armadilha. Atrás do primeiro portão tinha um fosso profundo, com inúmeras estacas de madeira onde caíram alguns holandeses que morreram imediatamente. Sem entrar em confronto direto, os negros da mata, moradores de Palmares, já conseguiam suas primeiras baixas nas tropas inimigas. Cansados, desmoralizados, com diversos soldados estrupiados pela marcha dolorosa pela Serra da Barriga, Jurgens talvez estivesse esperando o pior, mas não tinha mais volta. Quando finalmente entraram na capital palmarista, se depararam com uma cidade enorme, porém vazia. Mal podia acreditar. Possivelmente aquela era a famosa Palmares Grande, que todos na América Portuguesa já tinham ouvido falar, mas que pouquíssimos europeus tinham conseguido entrar. No diário da expedição, Jurgens escreveu o que estava vendo.
As casas eram em número de 220 e no meio delas erguia-se uma igreja, 4 forjas e uma grande casa de conselho. Havia entre os habitantes toda sorte de artífices e o seu rei, governava com severa justiça.
E dentro dessa comunidade você tem estruturas que para os holandeses eram parecidas com coisas que eles conheciam, né? Por exemplo, uma forja para trabalho de ferragem, você tem descrição de igrejas, por exemplo, eles acreditavam ser igrejas. Eu penso que devia ser algum tipo de casa de oração, de templo, mas dificilmente a gente vai dizer que era exatamente uma igreja católica, cristã, né? Devia ser algum tipo de estrutura para religiosa, né? Que eles conseguiam identificar como religiosa.
Mas não só isso. Eles também projetam no possível líder de Palmares a imagem de um rei.
De cabeça, eles falam de comunidades que são governadas por um líder, por um rei, eles chamam de rei, né? Eles inclusive dão um nome, os holandeses dão um nome, falam que ele se chamava Dambi, né? Em 1645, essa expedição. Então eles falam desse Dambi, que era um rei que governava de maneira bastante rígida uma comunidade de mais ou menos 200 e 220 casas, né? Então a gente pensa em 200 famílias vivendo num local. É um local ermo, de montanha, e dentro dessa...
Aos pés dessa montanha, essa comunidade gigantesca estava com as ruas vazias. O profundo silêncio foi quebrado por um barulho involuntário produzido pelos únicos dois habitantes que estavam no local. Um deles foi capturado, e quando interrogado, disse que já tinha uns 6 dias que todos tinham partido dali, se abrigando em outros lugares da mata e preparando armadilhas ao longo do caminho. Mas como isso era possível? Será que eles sabiam das tropas holandesas subindo a serra sorrateiramente? Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, no pântano que ficava na parte norte do quilombo, 3 negros fizeram uma emboscada e mataram alguns soldados de Jurgens, um pouco antes de serem capturados para um interrogatório. Um deles revelou, para surpresa de todos, que na verdade o rei de Palmares tinha sido avisado da expedição deles por alguém de Alagoas. Afinal, Palmares não parecia ser uma comunidade isolada, vivendo reclusa, escondida do mundo colonial. Ao que parece, eles se comportavam como um reinado, que também fazia negociações e cultivava suas alianças.
Fontes deixam isso muito claro, que não só uma relação comercial, eu diria, mas também uma relação comercial, né, de trocas, né, eles não conseguiam produzir tudo o que necessitavam, então eles acabavam criando algumas relações de troca. Eu penso provavelmente, talvez ferramentas, talvez coisas necessárias ali para a sobrevivência do dia a dia, utensílios, né? Mas eu acredito que essas relações elas sejam até mais profundas, no sentido de relações pessoais.
Enquanto tentavam encontrar a casa onde o rei estava supostamente escondido, os holandeses, depois de subir um terreno íngreme, encontraram muitas roças de milho e muito óleo de palma produzido a partir das palmeiras. Encontraram também plantações de feijão, de mandioca e farinha seca. Ao que tudo indica, essas plantações eram feitas não só para a subsistência da comunidade, eram utilizadas também para trocas comerciais e vendas de excedentes para pequenos produtores rurais da região. Eles levavam óleo de palma, farinha de mandioca, objetos como cabaças, cachimbos e outras ferramentas de metal e recebiam em troca armas de fogo, pólvora, tecidos e sal.
Uma das fontes muito interessantes dessa, mais para o final assim, da Guerra de Palmares, que é uma fonte produzida pelos paulistas, né? Pelos bandeirantes paulistas que vão a Palmares tentar resolver a questão. Essa fonte fala dos moradores do entorno de Palmares que são chamados de colonos dos negros. Eles se comportam como colonos dos negros, como se eles, primeiro, tivessem a permissão dos quilombolas para viver em determinados locais, né? E não só tendo essa permissão, eles acabavam também acobertando algumas ações dos quilombolas, né? Então, existia uma relação muito próxima, e que eu acho que ela dá margem para a gente imaginar muita coisa.
Talvez Jurgens tenha se preparado para a guerra, para um confronto direto e violento, mas foi surpreendido pela estratégia silenciosa dos palmaristas. Enquanto os holandeses se armavam de mosquetes, pólvora e bala, os negros de Palmares preferiram a diplomacia é a negociação com os habitantes da Terra. Frustrado, depois de tantos dias caminhando, de perder tantos homens para a mata densa da Serra da Barriga, ao militar holandês só restou a covardia. Antes de sair da Grande Palmares, Jurgens mandou queimar todas as casas com seus utensílios dentro, balaios, cabaças e potes produzidos em Palmares. Sem ter mais o que fazer, deu as costas e foi embora da maior fortificação negra da América Portuguesa. Não conseguiu concluir sua missão de recapturar quilombolas e aniquilar Palmares. Porém, levou consigo algo muito importante para os anos que viriam: informação. Agora, eles sabiam que Palmares tinha aliados entre os produtores locais, que eram comunidades organizadas, com rígida divisão de tarefas e hierarquizada a partir de uma liderança forte que governava a partir de uma capital, a Grande Palmares. Aquele era só o início de uma longa guerra que se estenderia por décadas. Mas ao contrário do que se imagina, Palmares não ficaria acuada. Pelo contrário, eles iriam expandir o seu território e dificultar a vida dos colonizadores. É isso que nós vamos ouvir nos próximos episódios de Palmares. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/historiapreta e também em orelo.cc/historiapreta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som do Caio Santos, da Grill Podcast, a identidade visual do Raimundo Brito e do Estúdio Duna, a gerência da comunidade da Carolina Ferreira e a bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.